Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Geocache. Aqui quem fala é o Ed, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o evento da Apple, onde ela lançou um snorkel de 3.500 dólares. Esse episódio do Geocache conta com o apoio do Finlink, que é uma solução que é parceira aqui do canal de longa data, que te permite acessar aplicações de servidores Linux de praticamente qualquer lugar que você queira. Basta você seguir um passo a passo que está bem fácil lá explicado no site deles, que é baixar o servidor, instalar o servidor, a aplicação servidora no seu servidor, definir as permissões de acesso e a partir daí instalar o cliente onde você necessitar, que pode ser um tablet, um smartphone, um outro computador Linux, Windows, macOS, não importa. A partir do momento que você criou o seu servidor Finlink, a sua aplicação, obedecendo às políticas de segurança que você especificar, estarão acessíveis para todas as pessoas que você permitir que acessem. Conheça mais sobre o Finlink acessando o link que vai estar aqui na descrição desse episódio. E, cara, você vai ficar surpreso como que é simples de utilizar e como que é poderoso. Para me ajudar a explorar todas as minúcias, inclusive a falar o nome correto das versões que estão sendo lançadas nessa feira, nesse WDC, eu trouxe aqui o especialista de Apple do GeoLinux, Raul Craveiro.
E aí, pessoal, beleza? Hoje é meu momento de brilhar aqui, falar um pouquinho sobre a Apple e corrigir, né, o nome das versões.
Deixar registrado aqui em vídeo para todos vocês que acompanham o Geocache, eu tenho uma dificuldade genética de identificar quais são as versões corretas dos produtos da Apple. No ano passado, quando a gente gravou sobre a WWDC, eu coloquei todas as versões erradas e o Raul teve que corrigir, e hoje ele fez a mesma coisa.
Confesso que eu também tenho um pouco de dificuldade no número da versão do macOS, porque por muito tempo era 10 ponto alguma coisa, e agora mudou para 12, 13, 14, e eu nunca sei qual que tá. Mas eu sei o nome da versão que eu tô agora, e da próxima, mas só.
Tem muitas novidades da Apple. Eu já comecei tirando sarro do Vision Pro, mas o Vision Pro é uma coisa que eu acho que a gente podia deixar para ser a cereja do bolo da conversa, porque vamos ter coisas para falar sobre o Vision Pro. A gente podia começar falando sobre as versões de software, que, assim, eu não sou um especialista em Apple, mas me parece que esse ano o macOS e os OS da Apple estão meio mais ou menos assim, né? Não trouxe nada demais, né?
Eu acho que tem algumas novidades legais. Mas eu acho que levando em consideração tudo que foi anunciado, ele realmente fica bem apagadinho. Assim, o iPad, horroroso. Nossa, foi horrorosa a atualização. Mas de resto, eu acho que é ok. Não é nada demais também. Eu sei que todo mundo que tá ouvindo isso, que tem Android, vai falar: ah, mas eu já tenho isso aqui há 10 anos. E é verdade. Assim, a grande maioria das novidades que tem aqui já existia em outros sistemas, em outros aplicativos. Mas né, antes tarde do que mais tarde. Mas tem bastante coisa legal. Acho que o iOS e o macOS é o que tem mais coisa legal. Assim, ela sempre tenta trazer uma utilidade para aquilo e não simplesmente lançar. Tanto que é por isso que no evento ela não falou a palavra AI, né? Não falou de inteligência artificial nenhuma vez. O que, tipo, na do Google a gente sabe que, né, metade foi só a palavra AI. Então, mas geralmente nas novidades eles trazem algumas coisas úteis e eles tentam sempre trazer de uma maneira que é mais amigável para o usuário, sabe? Igual essa questão, por exemplo, de AirDrop da vida. Que, tipo, você consegue fazer transferência de arquivo entre Android e Windows ou Linux tranquilamente. A questão é que ali o AirDrop, você, tipo, configurou lá o seu celular e o seu PC, você vai clicar com o botão direito, compartilhar AirDrop, pronto. Você vai mandar, sabe? Você não vai precisar configurar nada, você não vai precisar configurar uma porta, instalar um outro aplicativo, nada, sabe? Por padrão, ele já vai estar ativado ali, tudo certinho. Tem algumas configurações que você pode fazer se você quiser, mas por padrão ele já está funcionando. É muito essa pegada da Apple, sabe? Ela quer trazer essa praticidade. Essa questão, na verdade, de texto para voz, a tecnologia em si já existia no iOS, já existia em vários lugares, né? Tipo, teclado, você consegue fazer transcrição, tipo, e ditando, né, e ele escrever. Isso sempre funcionou muito bem, inclusive. O que eles estão trazendo agora é que quando, tipo, alguém te liga e a mensagem cai para o voicemail, não lembro como é para caixa postal, conforme a pessoa for falando, vai aparecendo no seu celular em tempo real isso, e vai sendo transcrito, acho que é essa a palavra. E aí você pode decidir se você atende ou se você só lê ali. Só que essa funcionalidade específica de início está disponível só nos Estados Unidos. Eu imagino que seja principalmente por uma questão de compatibilidade com a operadora.
Aqui no Brasil, acho que não é possível atender. Acho que não. Depois que já cai na caixa postal, para tudo você tem que pagar um extra. Ah, você quer ouvir a mensagem que é na sua caixa postal. É X reais, ou você tem que assinar um plano, não sei o quê. Eu uso a provedora Vivo aqui em São Paulo, eu acho ridículo as políticas deles sobre isso.
Né, levando em consideração que nos Estados Unidos eles usam SMS até hoje, faz sentido eles ainda usarem caixa postal. Então, talvez seja uma tecnologia ali muito mais pensada para aquele mercado. Né?
Do iPadOS, você citou que ele não tem nada demais, assim. E eu acho que, de novo, são só widgets, né? O AirDrop foi estendido, as funcionalidades para o iOS.
Se você for ver a lista, tem bastante coisa. Mas é que 90% das coisas que chegaram no iPad são as coisas que chegaram no iOS também. Tem essa questão do AirDrop, você conseguir compartilhar seus contatos por AirDrop. Tem uma funcionalidade bem legal de você conseguir customizar o seu cartão de contato. Eles trouxeram muito daquela customização que eles anunciaram, acho que no ano passado, na área de bloqueio, eles trouxeram para o cartão de contato. Aí você consegue colocar foto, consegue colocar filtro, consegue colocar o nome do jeito que você quiser ali, você consegue colocar seus pronomes e aparecer em cima. Fica bem bonitinho mesmo, tipo, um visual bem bonitinho. E aí você consegue, obviamente, só para quem tem iPhone também, né? Mas você consegue simplesmente encostar no celular da outra pessoa e o seu cartão vai pro celular dela, dela vai pro seu. E aí você evita aquele negócio de, tipo, ah, me passa o telefone, vai lá, digita. Aí a pessoa fala o nome, você entende o nome errado, seu nome errado, sabe? Então é muito mais fácil, porque simplesmente vai passar o contato do jeito que a pessoa quis, fica bonitinho ali. Então, tipo, é uma novidade super legal. Mas aí, tipo, ele foi anunciado como iOS. Aí o iPad simplesmente vai receber isso também, sabe? Então, de novidade do iPad, foram duas grandes, entre muitas aspas, novidades. O Stage Manager, que já existia, na verdade, mas você só conseguia redimensionar as janelas em uns tamanhos muito específicos. E agora você vai conseguir redimensionar as janelas de maneira livre, igual acontece no Mac. E a outra novidade é questão de PDF, que eu acho que, na verdade, também deve funcionar no iOS. Que agora ele tem um suporte melhor para PDF. Ele tem uma ferramenta de autofill, que ele, tipo, se você pegar um PDF qualquer, não necessariamente feito para isso, mas que tem campos ali de você colocar nome, sobrenome, essas coisas, ele consegue, com machine learning, identificar que aquilo é um campo, e você consegue digitar ali os textos, escrever normal, e no campo de assinatura você consegue puxar suas assinaturas salvas no iOS, no iPad, enfim, porque você consegue, né, tipo, criar sua assinatura, salvar, e toda vez que for assinar um documento, usar a mesma assinatura. E aí você consegue fazer isso. E dentro do Apple Notes também, que ele tem agora uma interface mais bonitinha para ver PDF. E essa novidade dos widgets é uma novidade que foi anunciada pro iOS, mas que também vai chegar no iPadOS, que na verdade isso já tinha sido lançado no iOS e eles não tinham colocado no iPad, e agora colocaram também, que é ter os widgets, né, na página inicial. E junto com isso, os widgets, eles são interativos agora, né? Porque antes, se você pegasse um widget do Apple Music, por exemplo, se estiver mostrando a musiquinha e tiver um botão de play, toda vez que você clicasse no play, ele abria o aplicativo e lá dentro que você poderia dar play, pausa, dar música, essas coisas. Agora, os widgets em si, eles são interativos. Então, você consegue dar play, pausa diretamente da tela inicial. Se você usar aqueles os widgets do aplicativo de casa, né, que é de automação, você consegue ligar e desligar uma lâmpada, por exemplo, ali. Você consegue dar um check em to-do lists. E aí, o que mais os desenvolvedores quiserem, né? Mas agora é tudo interativo. E aí tem no iOS, no iPad. E tá vindo pro Mac também.
Que muito antigamente, nos primeiros Androids que eu tive, as widgets, elas poupavam um tempo desgramado. Porque o multitasking era ruim. Você trocar de um aplicativo para o outro, ou às vezes você ter que tentar abrir um aplicativo, te fazia perder um tempo desgraçado. Você só queria pausar uma música, às vezes. Aí tem que ir lá, achar o aplicativo, abrir o aplicativo, não sei o quê. Então, era bem mais prático. Mas depois que o multitasking ficou fluido e começou a funcionar muito melhor com os aplicativos em segundo plano, com as notificações ali na barra de tarefas, que você pode ter ações nessas notificações também no Android... Cara, eu acho que o único widget que ainda fica na minha tela inicial é o de pesquisa.
Mas acho que a grande vantagem desses widgets interativos é por conta de uma nova funcionalidade do iOS também, que é um modo full screen, né? Eu não lembro exatamente como que é o nome que eles deram, Mas basicamente, se você usar aqueles acessórios MagSafe para carregar e deixar ele tipo de pezinho assim, deitadinho, ele vai entrar numa tela full screen que você consegue ou deixar o relógio, ou você consegue colocar tipo uma tela, um widget grandão, por exemplo. Sei lá, você pedir um iFood, por exemplo, você pode deixar o widget do iFood ali para ir acompanhando se a sua comida tá chegando. É, e aí é legal que você consegue colocar o widget de música, por exemplo, e controlando ali. Dizem as más línguas que isso é um grande teste para talvez ter um novo HomePod com tela, igual a Apple, igual a Amazon já tem com o Echo Show, o Google, eu não lembro o nome da versão do Google também, mas eles têm. Então, ali eu acho que é onde vai ser mais útil os widgets interativos. Mas a gente sabe também que o pessoal vai inventar umas ideias aí. Não sei se vai ser super utilizado, né? Pelo menos tem, sabe? Então, não acho que é desperdiçado, pelo menos. Existem esses rumores também de que o iPhone, na verdade, não teria USB-C, ele não teria porta nenhuma, ele só carregaria via MagSafe. Porque eu não acho que a União Europeia ia deixar isso passar. Segundo, que eu não acho que eles mandariam um carregador MagSafe na caixa, porque é uma tecnologia muito mais cara de fazer do que um cabo USB-C. Talvez eles queiram justamente popularizar muito mais o MagSafe para eventualmente conseguir fazer isso. Porque tudo que a gente vai vendo aqui nessas novidades da WWDC, a gente consegue ver que é tudo muita coisa de anos e anos de planejamento e novidades que veio há, sei lá, 3 anos atrás, agora eles estão melhorando. Então, a Apple faz tudo muito, muito pensado, assim, no longo prazo. Então, pode ser que lá na frente a gente veja um iPhone sem porta nenhuma, mas sem o cabo é muito difícil isso passar, sabe? Ainda mais com MagSafe, por exemplo, que ninguém tem. Porque ainda quando fala de, o adaptador de tomada, ela sempre usa a desculpa de, mas estamos tentando diminuir o lixo eletrônico, porque todo mundo tem um carregador em casa, não sei o quê. Não USB-C, mas ainda tem a justificativa que as pessoas de fato têm um carregador em casa, a grande maioria pelo menos. Mas tipo, um cabo MagSafe não, as pessoas não têm em casa. E ela não ia mandar isso na caixa, porque realmente o cabo MagSafe é bem mais caro que o Lightning. Então, sabe, não vai ser agora, sabe? Pode ser que daqui a alguns anos, se ela conseguir popularizar o MagSafe, ela consiga fazer isso, consiga dar esse miguezão. Mas hoje não acho, não. O rumor mais forte é de que vai ser o USB-C mesmo. Só que aí tem a pegadinha também. Porque dizem que o iPhone normal vai ser um USB-C 2.0 e só na linha Pro que vai ser 3.0.
Os fabricantes já estão dando esse migué faz um tempão de botar o USB-C. Falando que USB-C, não sei o que. Mas quando você para prestar atenção na especificação da tecnologia que está ali, não é o estado da arte. Não é equivalente ao valor do produto que você está pagando. Aí imagina, você vai comprar o que vai sair possivelmente com USB-C, vai ser o 15, e vai ter lá uma tecnologia, USB 2.0 é o quê? 10 anos atrás foi lançada essa especificação. Cara, as empresas deviam ter vergonha de fazer isso. Na verdade, os usuários deviam ter vergonha de comprar coisas de empresas que fazem isso aí.
A Apple faz, todo mundo tira sarro. E aí todas as marcas fazem igual. E as pessoas compram igual. Igual a questão do carregador mesmo. Porque a Samsung foi lá, tirou sarro da Apple. Fez igual. E apagou o tweet. A Xiaomi tirou sarro, fez igual.
Acho que a gente acabou falando bastante sobre essa parte mais de sistemas operacionais e alguns aparelhos e tal. O que nos leva ao hardware que faz essa parada toda acontecer. Eu gostei muito do Mac Pro com chip M2, cara. Aquele negócio tá parecendo um monstro, hein?
Sim.
Que CPU que é aquela, cara?
Eles lançaram o MacBook Air M2 com tela de 15 polegadas, que é a mesma coisa do de 13, só que pra tela maior. E o Mac Studio que atualizaram pro chip M2 Max e Ultra, que é exatamente a mesma coisa, que é um Mac Mini esticado, com mais portas e um chip melhor. É literalmente isso. Sim. Como resumir o lançamento em 15 segundos. Aí depois vem realmente o Mac Pro, que eu acho que é um negócio que, assim, inclusive rolou vários rumores de que não ia ter mais Mac Pro, que eles iam cancelar Mac Pro, e cadê o Mac Pro? Porque eles prometeram que eles iam fazer a transição de todos os computadores deles para Apple Silicon em 2 anos. Passou de 2 anos, acho que tá uns 2 anos e meio, quase 3. E aí veio a Apple e finalmente lançou o Mac Pro. Assim, ele... Na base, ele é muito parecido com o Mac Studio. porque ele é o mesmo processador, que é um M2 Ultra, que é o chip mais poderoso que a Apple já fez, assim, ever, ponto. E realmente é bem poderoso. Ó, ele tem uma CPU de 24 núcleos, uma GPU de 60 núcleos, e ele consegue ter até 192 GB de memória RAM unificada. É um downgrade se você pensar no Mac Pro com Intel, que dava para chegar até 1,5 TB. Tinha que pagar muito mais por isso, mas tinha como. Agora você só vai até 192. Mas aí eu acho que uma pessoa que precisa de 1,5 TB de RAM é um caso de uso muito, muito, muito específico, sabe? É, a grande maioria dos usos pesados vai ser CPU e GPU, então eu acho que isso não é necessariamente um problema. O grande problema nessa história é que o armazenamento e memória RAM é soldado, então não tem... Porque o Mac Pro você conseguia fazer upgrade depois. Nesse agora com Apple Silicon ele é soldado, então se você foi lá e pagou R$75 mil no seu Mac Pro e depois quer mais memória RAM, esquece, não tem o que fazer, você vai ter que vender e comprar outro.
Ah, mas é um nicho muito específico, né? Deve ter um bom mercado para isso, sim, de revenda. Ele é tão diferente que é difícil comparar, porque, por exemplo, o Mac Pro com Intel tinha 1,5 TB de memória. Enquanto esses 192 GB, eles são soldados na porcaria do chip.
Sim.
Então, não dá para comparar a capacidade de banda da memória anterior com essa. Vão ter cenários em que vai faltar memória. Mas, olha, eu acho que vão ser cenários bem específicos que vão precisar de uma configuração desse tipo, né?
Assim, eu acho até difícil imaginar cenários onde um Mac Pro é realmente útil. Geralmente, o Mac Pro, o grande apelo dele era as placas Afterburn, para você conseguir fazer edição de vídeo em 8K. Só o chip M2 Ultra, ele tem o mesmo poder de processamento do Mac Pro com Intel, com 7 ou 8 placas Afterburn.
É uma linha que é interessante a gente demarcar aqui no chão. Essa máquina não é pra gente.
Não.
É pra eu, você, Raul. E provavelmente pra vasta maioria das pessoas que estão escutando aqui o Geocast. Cara, não é pra gente essa máquina. Não é pra você instalar um Linux Mint ali e ficar vendo vídeo no YouTube. Cara, é uma parada que pagar 70 mil numa máquina faz sentido. Mas assim, é o público da Apple. É, o público da Apple é esse, é quem está disposto a pagar um valor obsceno por um computador e não tem nada a ver com poder de processamento bruto, com coisas lógicas. A Apple, ela conseguiu ao longo dos anos convencer as pessoas de que ela cobrar esses valores pelas máquinas que elas vendem faz sentido e muita gente acredita nisso. Porque existe um ecossistema, Apple. E depois que você vai entrando nele, aquele negócio, ele gruda, né? Você que nem o Venom gruda no Homem-Aranha, entendeu? E aí fica difícil você sair. Você se sente confortável ali dentro. Eles criam uma zona de conforto que te prende. E a gente até já discutiu isso em outros geocasts. Talvez seja pela falta disso que o Linux ainda tem dificuldade. O Linux, de forma bem genérica, os sistemas operacionais baseados em Linux tem dificuldade em abocanhar uma parcela maior de usuários fora das pessoas que são entusiastas em tecnologia. Porque não existe uma plataforma Linux, não existe um ecossistema Linux. Existe uma pancada de softwares que se comunicam entre si, mas que não tem compromisso nenhum de entregar uma experiência unificada. Por exemplo, você falou do AirDrop algum tempo atrás, né? E eu até pensei de falar que, eu vou falar do KDE Connect e do KDE, mas não é nem perto a mesma experiência. Sim, então, eu estaria fazendo uma concessão enorme para o KDE Connect, falando que é sequer parecido, porque não é. E eu uso o KDE Connect todo dia. Tenho instalado tanto aqui no meu PC, que é Linux, quanto no computador Windows do meu filho. Eu uso quase todo dia essa parada. Eu acho ótimo.
É muito a questão do ecossistema mesmo. Porque você acha alternativa para tudo. Mas a questão é tudo tão prático? Por exemplo, o KDE Connect. Você, sei lá, se você usa o KDE de fato, beleza, ele já está ali instalado. Mas você usa um GNOME. Você vai ter que instalar o GS Connect. Você vai ter que instalar o KDE Connect no celular. Aí você vai ter que ir lá parear. Aí não necessariamente ele vai se integrar 100% com a interface. Tem alternativa para edição de imagem, você pode usar o GIMP, o DaVinci Resolve está no Linux, você consegue transferir arquivos, você tem vários serviços de armazenamento na nuvem. Tudo isso tem alternativas, alternativas melhores, inclusive. Mas a praticidade de tá tudo ali feito para você...
Esse é um calcanhar de Aquiles que a gente ainda tem no software livre. E eu estou falando dos sistemas em Linux. Não que o Windows esteja em grande vantagem, ele já foi bem melhor nisso, mas ele meio que... Ele já tem uma penetração de mercado tão grande que ele deixou para lá isso. Porque, assim, não é onde ele estava ganhando dinheiro. Porque sempre quem ganha dinheiro com isso são terceiros, são parceiros de tecnologia da Microsoft, um fabricante, não sei o que lá. A Apple, ela foi muito esperta e ela trouxe tudo isso para dentro dela. Tem um keynote muito famoso do Steve Jobs que ele fala exatamente sobre isso, né? Que ele rebate... um engenheiro que estava perguntando sobre as mudanças que ele estava fazendo na Apple, isso é bem antigo, e ele responde de forma bem mais elaborada, mas resumidamente é, o que a gente está tentando fazer não é mostrar para as pessoas o quão que é legal a tecnologia que a gente tem. O que a gente está tentando fazer é mostrar como que as pessoas podem solucionar problemas. A nossa tecnologia está escondida por trás daquilo. O que importa é o que as pessoas vão usar, o que elas vão fazer. Essa é a diferença. E às vezes falta um pouco, tem um monte de motivos para faltar isso no Linux ainda, no desktop Linux, de maneira genérica. Mas é um ponto que a gente vê que pelo menos alguns lugares já está começando a andar, né?
O problema é esse, a gente é exceção, a gente é um público que gosta de tecnologia, gosta de saber como funciona, gosta de mexer, gosta de configurar. A grande maioria das pessoas quer sentar e usar o computador, porque o trabalho dela não é mexer no computador, ela precisa de um computador que ela vai ligar, vai abrir lá o navegador para ela entrar no e-mail dela, para abrir um feed, sei lá, independente do trabalho, ela quer sentar e fazer.
Né? É o que a gente vai repetir diversas vezes, assim. Cara, nada que tá no ambiente, nada assim, com aspas, é exclusivo da Apple, mas eles conseguiram criar uma... experiência ao redor disso, que a gente ainda tem dificuldade em conseguir algo similar em outros ambientes. As coisas estão melhorando no ambiente Linux? Estão numa velocidade grande, assim. Eu acho que o ambiente Linux, o desktop Linux, nunca evoluiu tão rápido em tão pouco tempo. Se a gente for comparar, tipo, GNOME 40 para cá, a série 5 do KDE para cá, tá ficando cada vez mais bacana. E esses são os que eu acompanho.
E tudo bem também, né? Porque vão ter distros e sistemas, interfaces com focos diferentes. Nem toda interface vai querer ser a Apple do Linux, ou vai querer ter a experiência para... E tá tudo bem, sabe? Só que é também alinhar expectativas, sabe? Se você vai focar só em ser estável ou só em poder configurar, não espere que você vai ser o mainstream. Se você não quiser ser mainstream, beleza, tudo certo, segue a vida. Se você quiser ser, aí talvez o caminho tenha que ser diferente.
Eu acompanho as lives do Jorge Stavrakas, que é desenvolvedor do GNOME. E, cara, eu vou deixar um parênteses aqui que eu recomendo fortemente que vocês procurem pelo canal dele no YouTube e assistam as lives dele. As informações que ele está passando lá sobre como que as coisas funcionam, processo decisivo, por que que algumas coisas acontecem, por que que outras coisas não acontecem, como que é distribuído, às vezes, até dinheiro para as coisas acontecerem dentro do GNOME, de outros projetos de software livre. Cara, isso traz um entendimento sobre por que que as coisas são como elas são, que mesmo acompanhando durante anos as comunidades de software livre, eu jamais tive, porque... Muitas vezes os desenvolvedores ou eles não têm tempo para falar sobre essas coisas, ou eles julgam que não é importante porque eles precisam focar mais na parte técnica, e o Jorge ele está conseguindo fazer as duas coisas. Então, quando tem oportunidade, ele faz live coding, ele mostra ele resolvendo os problemas dentro do GNOME ou implementando coisas novas, e quando tem oportunidade, ele fala sobre como as coisas funcionam. Então, cara... assinem o canal dele, vai lá, manda um abraço, fala que vocês vieram do Geocache, manda um abraço pro Henrique Adê também, nosso amigo sistemático, tá editando os cortes do canal do Jorge, que estão sendo, cara, cada corte é uma pérola, assim.
Sim.
Vale muito a pena encher esses vídeos de joinha e comentar e compartilhar, para tirar um pouco desse véu mágico que a gente acha que existe dentro dos projetos de software livre e mostrar que o processo é muito mais humano, é muito mais mundano do que a gente achava que seria. Vale a pena aí. Sigam.
Recentemente, inclusive, um dos cortes dele, ele estava explicando sobre questão de UX, melhorias da interface, as coisas. E é muito fácil também pra gente falar, ai, mas por que tem que fazer igual a Apple faz, não sei o quê. A Apple é uma empresa trilionária. Literalmente, a empresa mais rica do mundo. Pra eles é fácil fazer. Ou seja, na verdade, a régua pra Apple deveria estar muito mais acima, porque ela tem dinheiro, tem mão de obra, tem tudo pra fazer. Ele estava comentando que teve uns testes lá que estavam fazendo de usabilidade e simplesmente não fez tudo que dava para fazer, porque acabou o dinheiro. E sabe, inclusive, lembrando nisso, né, se você gosta de Gnome, você gosta de KDE, independente de onde for, apoia, às vezes, sei lá, dá um troquinho, que seja 5, 10 reais, sabe, ajudar o projeto que você gosta, sabe. Porque também não adianta nada só falar, ai, mas eu queria que o Gnome tivesse isso, queria que o Gnome tivesse aquilo. E não ajudar, sabe? Não divulgar, não ajudar financeiramente, sabe? Às vezes precisa de dinheiro, sabe? Às vezes não é nem o compartilhamento que precisa também. Mas às vezes precisa de dinheiro para fazer as coisas.
Teve um membro lá do nosso fórum, o ACV Silva, fez um post lá no fórum, plus.diolinux.com.br, depois vocês acessem lá, falando sobre o maior problema de doar para o open source. E aí, ele cita alguns problemas de você doar para o KDE, ou doar para o Gnome, ou outros projetos que são hospedados fora do Brasil, que tem toda uma burocracia de transferência de fundos internacionais, pode incorrer imposto e tal. Não é uma coisa tão simples de fazer. E ele está coberto de razão. É uma burocracia e é difícil mesmo. Mas um ponto que pode ser interessante é, nesse caso, contribuir com os projetos nacionais.
Sim.
Que às vezes, por ter um alcance bem menor, tem mais dificuldades em arrecadar fundos do que um Gnome. Porque o Gnome, ele vai ter, pelo alcance que ele tem, pelo tamanho que ele tem problemas do tipo assim, precisamos de 100 mil dólares e nós arrecadamos 99 mil dólares apenas, ou arrecadamos apenas 90 mil dólares. Esse é o tipo de problema que o Gnome lida, porque ele está num patamar totalmente diferente. Sim. Enquanto se você chega para um projeto tipo, sei lá, o Amarok OS, sei lá, que é um projeto brasileiro que está aí há anos na luta, ou um BROS, ou um Big Linux, não importa, qualquer um dos projetos brasileiros. Os caras têm problemas do tipo assim, cara, eu preciso pagar R$150 de servidor e só tem R$100 na conta.
Tem as dicas, você pode comprar um Zorin OS, por exemplo, você está ganhando produto e ainda está ajudando no desenvolvimento. Você pode doar diretamente para os desenvolvedores, por exemplo, se você gosta do trabalho do Georges, doa direto para o Georges, sabe? Com certeza ele vai conseguir aproveitar esse dinheiro para poder fazer mais software. Mesmo que ele use o dinheiro para comprar café. Mas o café é para ele conseguir programar melhor, sabe? Seja pro Flávio lá do Herói, que, tipo, vê o software que você mais utiliza, que você mais gosta, um software que você fala, nossa, eu não viveria sem isso aqui. Como que eu posso ajudar?
Procure formas de ajudar, formas que sejam viáveis para você colaborar. Enfim. Cada um tem o seu momento e sabe melhor do que a gente que está aqui externamente como é o seu momento. Esse papo aqui foi mais para ilustrar a variedade de possibilidades que existem. E muitas vezes a gente está focado numa possibilidade muito específica, num assunto muito específico, e a gente acaba ficando meio cego para as outras coisas. Não que não seja importante doar para o Gnome, assim, eu não estou desmerecendo, eles estão num outro nível do jogo já. E tem outros projetos menores, menores em termos de alcance, que estão, às vezes, precisando de bem menos. E é uma coisa que a gente aqui, brasileiros, consegue transferir sem muita burocracia, consegue ajudar e tal. Acho que agora a gente pode começar a falar do aparelho de mergulho de 6 mil dólares. Sim. 6 mil, não, 3.500 dólares. Que é o Apple Vision Pro.
Vamos primeiro falar, né, o que é o Apple Vision Pro. Basicamente, ele é um óculos de... Eles falaram que é um óculos de realidade aumentada, mas é um óculos de realidade mista. O grande foco dele é a realidade aumentada, mas você consegue usar a realidade virtual também. Só que, na verdade, eles não chamam nenhum nem outro. Eles chamam de Spatial Computing. Porque a Apple adora de pegar uma tecnologia que já existe e dar um outro nome. Eles apresentaram como você vai conseguir usar ele para trabalhar. Você consegue abrir aplicativos diretamente nele. Então, tipo, vai ficar, tipo, algumas janelas assim flutuando no espaço mesmo. Você vai conseguir utilizar ele para consumir conteúdo, que inclusive o Bob Iger, né, o nome do presidente da Disney, ele apareceu lá na apresentação. Ele mostrou que o Disney Plus vai estar no Apple Vision Pro. Mas tá todo mundo falando também que, na verdade, aquilo que ele mostrou é mais uma prova de conceito, não é exatamente o que vai estar lá. Então, vamos segurar a expectativa. Vai poder jogar joguinho? Tá, não sabemos que nível de jogo você vai conseguir jogar. Você vai conseguir jogar os jogos que vai sair para Mac, por exemplo? Porque dentro daquele óculos tem um chip M2, inclusive. Então, poder de processamento para isso tem. Só não tem bateria, na verdade. Já vai chegar nessa questão da bateria também. Mas você vai conseguir fazer várias coisas com isso. Você vai conseguir entrar no FaceTime. Tem uns pontos negativos também, né?
Eu achei feio pra caramba. Eu achei muito feio. Muito feio. Tipo, a gente até comentou isso em off aqui. Se fosse qualquer outra empresa lançando um aparelho sequer parecido com esse no mercado, ela ia ser apedrejada em praça pública. O pessoal ia fazer memes e memes infinitos sobre esse design. E até agora, o único meme que eu vi viralizar sobre esse aparelho foi aquele do óculos do cara da Sadia lá, do galo da Sadia. Foi o único meme que eu vi viralizar até agora sobre aquilo. Então, primeira consideração, aspecto visual de design que eu achei bem paia. Mas, dá para fazer algumas concessões aqui, porque o nível de imersão que eles estão propondo com isso não seria possível com aparelhos abertos, como era o Google Lens, por exemplo. Não tinha como fazer essa parada. Então, é isso. Mas eu tô na parte de falar mal. Defender eu vou deixar para você. Vou continuar falando mal da parte de design. Eu sou um cara que transpiro feito um desgraçado. E aí eu fiquei imaginando esse tamanho desse negócio na minha cara por 5 horas a fio. E aquele negoção que ele tem pra prender atrás, assim, aquela alça. Cara, a hora que eu tirasse aquilo ali, ia escorrer, assim, 1 litro de suor, assim.
É muito feio. Mas, eu, particularmente, eu não acho nenhum óculos de VR bonito. Eu acho que todos são feios. É. Então, assim, é mais um óculos feio, sabe? Mas, e essa questão do suor, de fato. Ele me parece, na verdade, ser um pouco mais aberto do que as alternativas. Então, talvez ele esquente um pouco menos. E a bateria dele não tá no óculos. Então, talvez ele esquente menos por causa disso. Então, pode ser que isso acabe fazendo não suar tanto. Mas, a gente precisa que, pelo menos, essas partes que entram em contato com o rosto, né? Aquela alça, que é literalmente a mesma alça do Apple Watch, só que gigante. É o mesmo material, é a mesma técnica, mesmo tudo, aquilo lá sai. A gente só não sabe se é lavável. A do Apple Watch é lavável. Espero que aquela também seja. Mas provavelmente, tipo, se der pra lavar aquilo, beleza. E aquela parte, pelo menos a que vai encosta no rosto. Porque, assim, né, suor, a oleosidade natural, né, da testa. Aquilo, sei lá, depois de 6 meses usando, aquele negócio vai ficar um nojo.
Aquele dia que você usou a base da Virginia, você vai lá inaugurar seu Vision Pro e o negócio sai laranja da tua cara.
O mínimo que eu espero é que nos testes eles tenham percebido, isso aqui tá ficando sujo. Precisamos fazer que seja lavado. É o mínimo que eu espero, porque eles estão há muitos anos trabalhando nisso. Eu tenho mais uma reclamação do óculos, que é a bateria. Que é uma bateria externa. Obviamente é com uma entrada proprietária, que curiosamente não é MagSafe. Porque, tipo, você pluga o cabinho aqui do lado e a bateria fica no bolso. Que eles falaram que é pra não colocar peso no óculos. Mas também eu vi alguns youtubers que já conseguiram testar falando que ele é pesado mesmo assim. Mas o problema é, a bateria que vem com ele, ela dura 2 horas. Só que, assim, metade da apresentação, eles mostraram você usando o óculos pra ver filme. A grande maioria dos filmes tem mais de 2 horas. Eu entendo, porque realmente, tipo, tem 450 mil telas, 450 mil sensores, aquilo deve beber uma bateria. Mas minimamente tinha que ver uma bateria maior, então. Já que vai colocar no bolso, pode ser um negócio maior, porque vai caber no bolso. Eu achei um pouco complicado, sabe? Vim 2 horas só.
É, mas aí é Apple sendo Apple. Ela criou um produto que tem uma limitação clara na experiência e que, para você estender essa limitação, você vai ter que comprar outro produto da Apple.
Sim.
Ou de alguns parceiros dela. Com certeza, no dia 1 do lançamento oficial do Vision Pro, para você poder comprar nas lojas, vai ter lá uma bateria da Belkin, que é uma parceira de longa data da Apple, né? Com 5 horas de duração. Entendeu? Vai ser um tijolo desse tamanho, assim, para você carregar assim no ombro, assim.
Levantaram a questão de pra quem usa óculos. Aí eles anunciaram uma parceria que você vai conseguir tipo, comprar uma lente pra encaixar no óculos, só que em parceria com a Zeiss. Então, tipo assim, só a lente. E assim, também, sei lá, se você tem um Apple Vision Pro na sua casa e tem duas pessoas, e as duas pessoas usam óculos, você vai ter que comprar duas lentes diferentes. Aí, sei lá, a lente da Zeiss é caríssima. Então, sei lá, já imagino que vai ser uns $1,000 só de lente ali. E aí, sei lá, tem duas pessoas nessa casa que vai gastar mais $2,000 só de lente?
Eu vou ser obrigado a te trazer para a realidade aqui, meu amigo. Esse produto não é pra gente, não é pra mim, não é pra você. Que comprar um óculos de $1,000 é caro? Não é, cara, não é pra gente. Tipo, vai comprar uma lente da Zeiss que só pra você conseguir, sei lá, a prescrição da lente, por assim dizer, que você vai ter que saber a lente certa que você vai ter que comprar também. Não vai, sei lá, me ver duas dessa e duas daquela ali. Sabe, só isso já vai custar uma grana.
Sim.
Então, é um público que não tá nem aí pra isso.
Tem essa questão também, né? Porque assim, precinho, né? $3,500. Levando em consideração a conversão dos outros produtos da Apple, ele provavelmente vai ser aqui por uns 35 mil, 40 mil reais. Já não é pra qualquer um. Assim, você vai ficar, compra um óculos ou compra uma casa? Sabe? Dá pra você dar entrada. O marketing deixou muito claro que não é um produto para as massas. Porque, tipo, a Apple tem um produto que é considerado para as massas, entre muitas aspas. Mas quando a gente fala massa dos Estados Unidos. Porque, sei lá, uma pessoa que trabalha no McDonald's consegue comprar um iPhone lá. É, a gente tá falando de realidade lá, não realidade daqui. Aqui é outra história mesmo. Mas, tipo, ela tem os produtos que é para as massas, entre muitas aspas. E ela tem os produtos caríssimos. O Mac Studio é caro, o Mac Pro é caríssimo. Agora o Vision Pro, só que a questão é, primeiro, o nome, né? Apple Vision Pro. Ela sempre usa a nomenclatura Pro nos produtos que são um pouco mais caros. Então, talvez ela depois lance um Apple Vision SE, um Apple Vision Air, alguma coisa assim, sabe? Então, provavelmente ela tá querendo ir lá no... estourar tudo, sabe? Colocar o melhor lente, o melhor tudo, pra mostrar até onde dá pra ir. E aí... ver se as pessoas vão gostar, o que as pessoas vão fazer. Porque é a primeira geração de um produto também. Porque eles apresentaram com aqueles focos. Mas pode ser que os desenvolvedores inventem um monte de moda e que o pessoal use para outras coisas específicas. E aí eles vão modelando com base naquilo.
A gente tirou sarro, falou um monte de coisa, mas eu vejo pelos feedbacks que eu já vi de outros produtos de realidade aumentada, de realidade virtual, que a Apple... ela teve o cuidado de corrigir alguns problemas aqui. Por exemplo, tem um vídeo muito famoso do Marques Brownlee, que ele testou lá um aparelho de VR, e que ele fez vários questionamentos, enfim, ele não gostou da experiência, e um dos problemas era porque a resolução é menor naquele que ele estava testando. Era uma resolução Full HD, enquanto normalmente no fluxo de trabalho dele, ele usava uma tela 4K, retina, não sei o quê, que é um outro nível de qualidade de imagem. E o Vision Pro, ele já traz uma imagem 4K, que ok, nós vimos essa reclamação e estamos atacando já esse problema. Porque não faz sentido você sair de uma experiência realista em alta resolução e ir para uma experiência imersiva em baixa resolução. É um downgrade.
Ele foi um dos que conseguiu testar por meia hora o Apple Vision Pro. E ele comentou essas coisas, porque, tipo, cada lente é 4K, então, tipo, já é a melhor resolução. Ele falou que é super fluido. A Apple não confirmou nada, mas aparentemente a taxa de atualização é de 90 Hz. Não é igual os outros, tem que pegar dois controlinhos e ficar aqui. Você faz tudo com o seu olho, a sua mão e a sua voz, sabe? Então, assim, se você tá ali numa janela, você olhou pro botão ali... O óculos sabe que você tá olhando para aquele botão. Aí você faz um movimentinho de pinça, você clica. E tipo, você não precisa ficar com a mão aqui na frente também, assim, sabe? E aí, daqui 5 minutos, você vai estar com o braço queimando. Não, você pode estar com o braço apoiado na cadeira, você pode estar aqui embaixo. E ele pega em qualquer lugar. A gente só consegue falar, né, com base no que os outros que testaram estão falando. Mas tá todo mundo falando que realmente tá muito bem feito isso. Sabe? Que todas essas questões de movimento, interface, tá tudo muito bem feitinho. Mas tem umas coisas meio creepy também, né? No Apple Vision Pro. Acho que tem basicamente três coisas que eu acho bem bizarro. Um deles é no vídeo de anúncio, que ele mostra um cara no aniversário da filha. Ele tá com óculos e ele tá gravando um vídeo dela soprando a velhinha pelo óculos. Porque o óculos ele vai conseguir gravar vídeo em 3D. Então depois você consegue ver como se ela estivesse ali mesmo. Só que tem um rancinho, assim, uma questão social mesmo da coisa. Porque, tipo, sei lá, aniversário da sua filha, você tá com óculos na cara, tipo, aproveita a realidade. E depois mostra ele só vendo o vídeo. E dá a sensação, parece que a criança morreu. Porque o jeito que ele fica vendo a memória da criança... É muito estranho, é muito estranho, é muito estranho.
Isso é muito Black Mirror.
A segunda coisa que eu acho bizarra é o olho na tela.
Isso é mais pra quem tá de fora do que útil para o usuário de verdade. É, porque assim, eu não imagino que alguém vai estar com um Vision Pro na cara conversando, tipo, eu e você, assim, se a gente estivesse de frente aqui no mesmo estúdio, eu estaria com o Vision Pro olhando para você e conversando. Não faz sentido. Mas eu imagino que aquilo é mais para passar uma sensação de humanidade e tentar quebrar esse lance do Black Mirror, da pessoa estar desconectada da realidade.
Eu entendo isso, mas é que é meio bizarro, porque aquele não é o olho da pessoa, não é como se o negócio fosse transparente. É de fato, ele tá desenhando o olho da pessoa. É meio bizarro. Eu entendo o apelo, tipo, realmente tem uma questão legal ali, porque quando a pessoa tá todo imersivo, sabe? Porque justamente por isso que é uma realidade mista. Porque você pode estar vendo uma tela... E você pode estar vendo a tela e estar vendo, tipo, ali a sala, por exemplo, da sua casa normalmente. Se passar alguém, você vai ver, normal. Mas você também pode... Você gira... Outro assim lá, eu não lembro o nome. Igual do que tem no relógio. É, você pode girar aquele negócio e o fundo meio que vai sumir, sabe? Você vai entrar naquela realidade mesmo. E aí, a tela de fora, ela vai começar a fazer uns efeitos... Parece uma aurora boreal, na verdade. E aí some o seu olho. E aí a pessoa que tá de fora, se ela não vai ver seu olho, ela, tipo, sabe que você não tá conseguindo ver ali de fora. Se tá o olho, ela tá vendo tudo normal. E, só que, tipo, tem toda uma questão ali também, que se chegar alguém pra falar com você enquanto você tá naquela imersão, meio que essa pessoa vai furar aquela imersão, sabe? Ele vai tirar aquela imersão só da onde a pessoa tá, você vê ela ali, e aí você vai conseguir falar com ela, tirar o óculos, falar, fazer o que você quer. Obviamente, eles mostraram tirando, né? Mas, tipo, aí você pode interagir com a pessoa e depois voltar naquele cenário.
Cara, tem tantas questões aí que provavelmente deve ter até alguma coisa legal envolvida nisso. De você... Das pessoas que estão ao seu redor saberem se você está vendo elas ou não. Deve ter alguma lei americana maluca sobre isso, alguma lei da Europa sobre isso. Porque existia, na época de quando o Google criou aquele óculosinhos dele assim...
Sim.
As primeiras versões não tinha um LED que mostrava se aquilo estava ligado ou não. E teve um processo nos Estados Unidos que um cara foi com um treco daquele no banheiro e gravou alguém e a pessoa descobriu, sei lá como. E aí ele processou o cara e processou o Google e as próximas eles tiveram que pôr uma luzinha para mostrar que tava, quando estava ligado, quando estava gravando. Então deve ser alguma coisa mais ou menos nesse sentido para já... se precaver desse tipo de coisa.
Mas acho que poderia mostrar de uma maneira diferente, sabe? Eu acho meio bizarro. É, nos Estados Unidos, eu não sei como é a questão de lei, mas eu sei que no Japão, por exemplo, mesmo se o celular estiver no silencioso, no mudo, a câmera ela tem que fazer barulho. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, né? Mas ainda nessa pegada de desenhar o olho, acho que a outra coisa bizarra é dentro do FaceTime. Porque você consegue pegar o óculos e, tipo, colocar ele na sua frente... Você consegue escanear a sua cara inteira. E aí, se você entrar num FaceTime, por exemplo, provavelmente depois vai ter isso para o Zoom, para qualquer outro, né, serviço Microsoft Teams. Você pode entrar e tipo, não vai ter uma câmera te filmando, sabe? Não vai aparecer você lá com o negócio. Ele vai fazer um boneco em 3D de você. E ele vai, tipo, quando você piscar, ele vai piscar. Quando você falar, ele vai abrir a boca. Ele vai realmente, tipo, imitar todos os seus movimentos. Só que é um boneco que tenta ser realista. Assim, já deu uma surra no Facebook, né, que fez aquele boneco cartoon. Então, ali é um boneco realista, só que o problema é, ele ainda não é realista o suficiente. Então fica aquele Uncanny Valley, né, é um bonecão de plástico, e você fica, sabe, é estranho. Assim, acredito que com o tempo vai ficar muito melhor, tal, vai chegar um ponto que vai estar realista, mas hoje é bizarro.
Um dos anúncios que teve no WWDC, que eu não estava esperando de maneira nenhuma, e eu não sei se tinha alguém sei lá, que não mora dentro da Apple, que estava esperando por isso, que foi essa camada de compatibilidade que eles disponibilizaram para você ligar o Proton ou o Wine ao Metal.
Assim, a gente já tinha como derrotado, sabe, jogos no Mac. Que era sempre a piada de que Mac não tem jogo. Lá no passado, na época de antes de macOS X, tinha bastante jogo. Mas meio que foi sumindo, mataram, nunca quiseram melhorar. Até que a gente tá hoje que tem, tipo, 10 jogos. Mas eles anunciaram várias coisas de jogos, na verdade, no macOS Sonoma. Tem o Gaming Mode, primeiro, que eles anunciaram, que basicamente é exatamente o que tem no Linux, que ele vai dar prioridade para CPU e GPU. Então ele vai, tipo, tirar um pouco de processamento do que tiver em background. E uma coisa legal é que ele vai diminuir a latência de acessórios Bluetooth, como o AirPod e até o mesmo controle. Tipo, se conectar um DualSense lá do PS5, ele vai diminuir a latência. Eles também anunciaram mais alguns jogos que vão vir para Mac com ports nativos. Inclusive tem bastante jogo de terror. Tem o Layers of Fear, o The Medium. Aí tem No Man's Sky, que tinha anunciado ano passado e só chegou agora. Tem o Stray. Aí o Hideo Kojima apareceu, inclusive, na WWDC. Todo mundo achou que ele ia anunciar um exclusivo para Apple, mas não. Era o Death Stranding que ia chegar no Mac, e ele prometeu que todos os jogos futuros, né, desde que não sejam exclusivos de alguma plataforma, vão sair para Mac também. Inclusive, o Hideo Kojima, ele é fã de carteirinha da Apple. Em todos os Metal Gears parece que tem um dispositivo da Apple. Ele faz questão de colocar. E aí, eles anunciaram esse game porting toolkit, mas eles não falaram muito. Mas esse acho que é o maior surto, assim. Porque é uma ferramenta para os desenvolvedores. Que, diferentemente do Proton, que é um negócio ali para o usuário final, para você conseguir de fato jogar os jogos de Windows no Linux, o Game Porting Toolkit, tecnicamente ele faz a mesma coisa, mas ele é pensado para o desenvolvedor ver se o jogo dele vai rodar de boas no Mac antes de começar a portar. Porque ele já pode fazer aquilo ali, tipo, ah não, tá, já tá funcionando, então vai ser mais de boas de portar. E aí você faz os ajustes. Porque eles falam que coisas que você levaria meses para fazer, você vai conseguir fazer tipo em uma semana. Não quer dizer que automaticamente vai começar a aparecer um monte de jogo pra Mac, mas tipo, pra quem queria portar, tá mais fácil. Só que acho que o grande surto é que, primeiro, que esse Game Porting Toolkit, ele tá disponível através do Homebrew, que não é uma ferramenta da Apple, é um gerenciador de pacotes, que inclusive eu fiz vídeo lá no Dia Linux Labs, se vocês quiserem conferir. É um gerenciador de pacotes pra Mac, de terceiros, de código aberto, e aí eles fizeram uma fórmula, né, que é basicamente, tipo, uma série de instruções de como instalar aquilo, que eu acho que o mais bizarro, inclusive, que geralmente essas fórmulas têm de 30 a 50 linhas de código. Essa do Game Porting Toolkit tem 20 mil. É um pouquinho grande esse código. E é basicamente um Wine do Code Weavers, né? Que faz o crossover, que é conhecido como Wine pago, entre muitas aspas, né? Ajuda no desenvolvimento do Wine, inclusive o próprio site do Wine é hospedado por eles. E é basicamente o Wine da Codeweavers modificado para conseguir rodar DirectX 12. Porque até então, hoje, nenhuma dessas ferramentas funciona com jogos de DirectX 12. Tanto o crossover quanto o Parallels só roda até DirectX 11. Por isso que até então não rodava Elden Ring, Cyberpunk, Hogwarts Legacy e vários outros jogos atuais. Agora, roda. A questão é que não roda tão bem quanto se o jogo fosse nativo. Eles usaram até o próprio The Medium como exemplo. Porque o The Medium usando, né? Porque ali tá rodando o jogo de 64 bits, né? Então ele tá usando via Rosetta. Então ele roda normal, roda 30 FPS. Quando eles portaram pro Apple Silicon, tudo bonitinho, usando Metal, Metal FX, todos aqueles negócios. Porque agora tem Ray Tracing, inclusive, no Metal. Tem tecnologia de upscaling, tem tudo isso. E aí, quando eles fizeram o port, tava rodando a 60 FPS cravado. Então, tipo, realmente não é o ideal pra você usar como... Você consegue usar, né? Tipo, qualquer um se instalar, faz... É uma gambiarra pra conseguir fazer rodar. Mas você consegue fazer rodar ali, vai dar pra jogar. Mas realmente, portando, vai ficar muito melhor.
Existe a lenda que diz que o Tim Cook odeia jogos, né? Que ele acha que jogos é besteira, não sei o quê. E... Desde que ele assumiu a Apple, a gente vinha vendo cada vez mais a Apple cagando e andando para esse mercado. Eles não estavam fazendo nada nesse sentido. E eu acho que esse é um primeiro passo muito forte. Esse primeiro movimento da Apple dá para comparar, de certa forma, com o movimento da Valve de fazer o Proton. Porque existia uma barreira que as pessoas estavam tentando vencer e elas não estavam conseguindo. Os projetos estavam tendo dificuldade de vencer essa barreira há anos, com Lutris, com Play on Linux, com Wine e vários outros projetos. E a Valve chegou, ó, galera, toma aqui um caminhão de dinheiro, dessas carretas de dinheiro aí de dólar e vamos fazer o Proton acontecer. E aí, a partir das coisas ganharam uma velocidade muito grande num período de tempo muito pequeno. Talvez, com o Gaming Port Toolkit, os jogos no Mac ganhem esse impulso de, ó, rompemos a barreira. A primeira casca da barreira está quebrada. Daqui para frente, meu, é comunidade. Vocês têm que ter interesse da comunidade de jogar e também das empresas de levarem os jogos para lá.
A sensação que eu tenho é que a Apple está querendo ir um pouco além desse estereótipo de que Apple é para profissional criativo. Porque tem muito essa visão de, tipo, ah, você é um profissional criativo, você vai usar a Apple. Então, sempre se fala da Apple para editor de vídeo, para editor de imagem, para UX designer, e todo o resto é Windows, sabe? Porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas nem considera o Linux, apesar de ser bom para tudo isso. E eu acho que ela quer dar um passo além disso, sabe? Falar, não, você quer jogar? Você pode jogar na minha plataforma também, você não precisa de um Windows para jogar. E aí com Apple Vision Pro, não, você consegue consumir conteúdo com um aparelho meu. Você consegue fazer várias outras coisas, sabe? Então, acho que ela tá querendo ir um pouco mais pra, tipo, pra fora de além dessa bolha criativa. Tanto que o Metal, quando anunciaram o Metal 3... O Metal 3 foi anunciado agora. Mas quando anunciaram o Metal, era sempre muito aquele foco de... Ai, o Metal pra fazer um software criativo, pra fazer editor de vídeo, pra fazer editor de imagem. E ele é muito bom pra isso. Só que ele sempre ficou meio atrás comparado com o Vulkan, por exemplo, pra fazer jogo. Ele sempre foi meio capenga.
Uhum.
E desde que eles anunciaram o Metal 3... Eles só falam de jogo, Metal. Ah, porque o Metal FX Upscaling. Agora falaram que o Metal tem Ray Tracing. E que dá pra jogar, que dá pra fazer. Ainda não é tão bom quanto o Vulkan, na verdade. Mas claramente eles estão querendo agora fazer o Metal ser bom pra jogo também. Então eu acho que eles estão querendo desapegar um pouco dessa imagem só criativa.
Cara, e faz todo sentido finalmente eles terem percebido isso. Porque hoje, sei lá, se você for tentar puxar da cabeça assim... os 10 maiores criadores de conteúdo do mundo, provavelmente uns 4 ou 5 vão ser relacionados com jogos. E aí, tipo, essas pessoas hoje, elas jogam num Xbox, elas jogam num PlayStation ou jogam num PC, gravam e produzem o conteúdo delas usando a plataforma da Apple. Então, né? A Apple estava deixando dinheiro em cima da mesa para a concorrência pegar. E eles trazendo todo esse conteúdo para dentro dos jogos, para dentro... da própria plataforma deles, o caramba mais precisa ter dois PCs. Tipo, quem tem console vai continuar tendo, porque é um público que tem uma visão diferente sobre o consumo desse tipo de coisa. Mas quem tinha um Apple e um PC, provavelmente vai ter dois Apple, ou vai ter um Apple só a partir de agora.
E de fato, esse mercado de jogos, ele é muito lucrativo. Em partes, a Apple já tá mandando muito bem, porque o iOS, para quem gosta, né, de jogos mobile, o iOS é muito bom para jogo. Tipo, os jogos que tem multiplataforma, essas coisas, na grande maioria das vezes vai rodar igual, mas vai rodar bem no iOS. Mas o iOS também tem muito jogo exclusivo, tem o Apple Arcade, que eles já têm jogo. Então, agora, se eles conseguirem trazer, tipo, um jogo AAA pra Mac, sei lá, ela já tem meio caminho andado, sabe? E ela conseguindo fazer jogos grandes rodarem no Mac, que tem um M2, ela vai conseguir fazer esses mesmos jogos rodarem no Apple Vision Pro, que tem um M2 lá dentro, sabe? Então, sabe, por isso que me parece muito que é uma estratégia muito bem pensadinha, sabe? Porque pra você colocar o No Man's Sky lá dentro, é isso aqui, sabe? Aí questão de controle, depende muito de cada jogo. Às vezes você pode até conectar um DualSense, sei lá, no Apple Vision Pro, sei lá, pra jogar ali. Mas, tipo, meio caminho já tá feito, sabe?
E uma parada que eu acho que vale a pena a gente citar também, o pessoal que desenvolve o Heroic Launcher, o Heroic Games Launcher, foi sagaz e veloz. E eles já adicionaram o suporte ao Game Toolkit da Apple no Heroic Launcher. Então, se você que está nos ouvindo utiliza uma plataforma M1 ou M2 aí, Você pode baixar as versões mais recentes do herói, que eu não sei se já tá na versão stable ou se tá só na versão beta, mas se informa lá e baixa e testa. Quem sabe você não consegue começar a rodar alguns joguinhos aí.
É, ainda tá na versão de testes. Ajuda a testar, baixa os joguinhos, vê se tá funcionando. Porque o Game Porting Toolkit, ele não é feito, pensado pro usuário final. Tanto que eles focaram muito, que é pro desenvolvedor ver se tá funcionando. Só que a questão é online. É só você colocar lá e rodar. Só que, tipo, justamente como ele não é feito pro usuário final, ele foge daquela proposta que a gente falou da Apple o tempo todo de ser tudo fácil. Então você tem vários comandinhos que tem que passar, várias gambiarrinhas que tem que fazer, um monte de coisinha. E aí ter isso dentro do herói, que sabe, o herói que já fazia isso tudo automaticamente pra você, você só abrir o seu jogo da Epic lá e funcionar, sabe? Isso realmente vai ser muito bom, sabe? Desde que isso funcione bem, que dê certo.
Bom, se tiver alguém querendo doar um M2 aí pra mim, eu faço os testes aqui, tá, gente? Eu faço esse esforço por vocês, tá bom? Acho que eu vou até propor um teste aqui. Eu vou entrar na Steam Hardware Survey hoje. Vou tirar um print de como está a distribuição dos sistemas operacionais, que eu acho que aparece macOS lá ainda, sim, se não me engano. E vamos começar a acompanhar se isso vai ter impacto, né? Como que isso vai afetar, porque a novidade acabou de chegar e as pessoas estão começando a reagir a isso. Nos próximos meses, a gente vai começar a sentir uma tração aí, né? Ou talvez não, vamos ver.
Em toda essa questão de jogos no Mac, o que eu queria ver mesmo era a Valve lançando o cliente dela para M1, porque usa Rosetta. Nossa, é bugado, é ruim. Nossa, Steam no Mac é muito ruim. Compreendo, porque tipo, a Apple meio que matou o mercado deles ali quando tirou 32 bits. E aí, não vale a pena eles ficarem trabalhando muito em cima do cliente para Mac.
Apesar da gente ser bem grato à Valve pelas coisas que ela já fez em prol dos jogos no Linux e desktop Linux de maneira geral também, é uma empresa querendo ganhar dinheiro vendendo o jogo, né?
Sim.
Então, ela vai até onde é o interesse dela e, felizmente, o interesse dela está beneficiando a gente aqui, usuários mortais, de diversas maneiras. Com a Apple não é diferente, o que acaba beneficiando a gente vai beneficiar direto ou indiretamente, tipo o Cups, por exemplo, né? Sim. Que é o back-end de impressão mais usado no Linux até hoje, e foi desenvolvido pela Apple, né? Com o apoio dela, sei lá.
Tem muitas outras novidades pequenininhas, isso aqui foi um... Honestamente, isso aqui foi um resumão. Vou ter que falar da novidade que mais pegou meu coração, que foi o fato de você conseguir pegar código 2FA enviado por e-mail automaticamente, inserir no Safari, seja lá onde for. Porque ela já faz isso com SMS... Agora vai fazer isso com e-mail também. Inclusive, vai ter uma opção para você já pagar o SMS e o e-mail depois de utilizado, para não ficar anotando. Eu amei isso. Eu espero que funcione bem, igual o de SMS funciona. Eu amei. É uma novidade super besta, mas... Ai, não, eu odeio 2FA via e-mail. Odeio. Assim, também não gosto via SMS, mas eu odeio via e-mail. E, ai, nossa, eu amei isso. Mas, assim, é uma novidade besta. Aí, depois, novidades bestinhas, assim, tem várias outras, mas realmente... Acho que a gente já cobriu todas as muito importantes.
É, e assim, a gente vai deixar um monte de links para vocês aqui na descrição desse episódio. Então entrem lá, dá uma fuçada. O nosso portal, né? Não podemos nem chamar mais só de blog, é um portal. É o melhor lugar para você ficar informado sobre tudo que a gente está produzindo aqui dentro dos diversas mídias que o Linux Group está abraçando nesse momento.
Deixa eu aproveitar aqui, então, fazer o merchan também do Linux Labs. É, a gente tem vídeo lá de segunda a sábado, todos os dias às 5 horas da tarde. Tem tutorial, inclusive lá tem tutorial do Homebrew, que a gente falou aqui, que é o gerenciador de pacotes da Apple. Tem vários outros tutoriais de vários outros softwares, software para Linux, software para Windows. Tem o Linux News toda quarta-feira, que inclusive lá a gente já cobriu um resumão da WWDC, um resumão assim, bem mais resumão, né? Lá foi coisa de 4, 5 minutos. Então aqui a gente tem a versão estendida, mas lá a gente fala também de várias outras notícias que aconteceu no mundo da tecnologia, do open source. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever lá em youtube.com/@dialinuxlabs.
E finalizando, para você que está acompanhando o Geocache até agora, você foi sorteado, meu caro, minha cara. Porque acabei de receber aqui dos bastidores, aqui o próprio Dil mandou uma mensagem aqui pra gente falando que a loja, que é onde a gente, o projeto, né, comercializa lá as camisetas, os moletons, sei lá, os produtos do Diolino que você pode vestir e espalhar a palavra visualmente por aí, que eles lançaram uma promoção onde você compra um moletom e ganha uma camiseta. Olha que bacana. E aí, além de tudo, a cereja do bolo é que durante essa promoção você tem frete fixo para o Brasil inteiro. Então, os nossos amigos aí lá do Nordeste, lá do Norte, que sofrem com uns fretezinhos nada amigáveis, né? Às vezes mais caro do que o produto que a pessoa pagou, é uma oportunidade de você comprar aí o seu produto, a sua camisa do Diolinux com um bom desconto. Na verdade, você não vai nem comprar a camisa, né? Você compra o seu moletom para se proteger do frio e já leva aquela camisa bacana também.
Essa promoção vai até o dia 16, então, assim, aproveita logo, porque senão depois vai acabar. E é só você utilizar o cupom Uma Camiseta.
Então, muito obrigado a todos vocês que também estão acompanhando o Diocast, que acompanharam esse episódio até aqui. Fiquem bem e nós nos vemos no próximo episódio do Diocast.